meu chapéu, faço sinal da cruz pra te agradecer. Terra encantadora, minha redentora, que me viu nascer. Amo esta terra, natureza dela, onde reina a paz. Aqui eu me criei e nela eu viverei sem te deixar jamais. Linda redentora, terra promissora, povo hospitaleiro de tanta nobreza, ó minha princesa da região celeiro. Linda redentora, terra promissora, povo hospitaleiro de tanta nobreza, ó minha princesa da região celeiro. O Rio Guarita tem os caigangues e os guaranis.
Bom dia, amigos ouvintes. Estamos iniciando o informativo da Administração Municipal de Redentora. Administração 2017-2020. Prefeito Nilson Paulo Costa, vice-prefeito Jaime Jung. A partir de agora, os senhores acompanham, então, os trabalhos realizados pela administração e também avisos e comunicados das secretarias. Bom dia, prefeito Nilson Paulo Costa.
Bom dia, Márcia. Bom dia, ouvintes desse programa do município de Redentora. Nossa especial saudação a todos os nossos munícipes aqui do nosso município que todos os sábados nos prestigiam com a sua audiência para buscar conhecimento das informações relacionadas à administração pública municipal de Redentora, como de costume, de praxe, a gente ter transparência e levar sempre ao conhecimento da população os atos administrativos.
A administração municipal de Redentora, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa a todos os senhores o boletim epidemiológico COVID-19 do município de Redentora. Nós temos pacientes isolados por síndrome gripal, 127 pessoas. Total de coletas de testes rápidos, 343. Total de coletas de PCR, 136. Nós temos total de confirmados com Covid, 71 pacientes. Mas destes 71, 52 já estão curados. Pacientes que estão positivos estão sendo acompanhados, então nós só temos 19. Total de óbitos, 1. Óbitos suspeitos, não temos nenhum. Profissionais de saúde, nós temos 2. E hospitalização por Covid, 1. A Secretaria Municipal da Saúde, a Administração Municipal, estão todos empenhados e trabalhando para termos aí um bem-estar, mas para isso é importante que toda a população redentorense lembre-se que o uso da máscara é obrigatório. Pedimos que evitem circular pelas ruas sem necessidade, que respeitem o distanciamento entre as pessoas, lavem as mãos frequentemente e façam uso de álcool gel. Apenas saiam de casa em casos de extrema necessidade. É muito importante a colaboração de todos no combate ao coronavírus.
É muito bem, a nossa população deve estar muito ciente da situação que nós estamos vivendo neste Covid-19, que a gente tem que se conscientizar e de que nós, neste momento, nós já estamos vivendo a pandemia aqui no nosso município. Então, não é mais em outros lugares como a gente pensa que as coisas só acontecem para os outros. Hoje nós estamos vivendo aqui no nosso município, temos muitas pessoas já infectadas, temos muitas pessoas curadas, muitas pessoas acompanhadas. Então, isso aí nós precisamos nos conscientizar, cada um de nós, e colaborar para que nós enfrente o Covid-19 com determinação e coragem. e com a cabeça erguida, mas vamos enfrentar e cada um de nós fazer a nossa parte. Então, para que isso não prolifere, que a gente possa, no mais curto espaço de tempo, a gente vir a diminuir e, se Deus quiser, terminar com esse problema que está acontecendo. Mas, para isso, a gente, como administrador público, a gente, como prefeito, tem o governador, tem o presidente, e a responsabilidade está nos ombros dos administradores de determinar e fazer os decretos administrativos. E também para o prefeito não é diferente. Claro que a gente gostaria de deixar todo mundo livre, de liberar tudo, mas a responsabilidade recai sobre os nossos ombros. Portanto, vem uma determinação federal. Vem a determinação do governador, aí o prefeito tem que tomar suas providências, sempre alinhado com os decretos dos governadores e de presidente da República. Então, nós não somos diferentes, ou foi emitido um decreto esta semana já, que foi um pouquinho apertado as normas desse decreto, até por necessidade e determinações de autoridades maiores, onde a gente teve que mudar algumas coisas, onde se fala em restaurantes, os restaurantes vão funcionar dentro da normalidade do decreto anterior, aos meios-dia, daí já à noite já vai ser diferente, quem quiser alguma coisa tem que buscar no pega e leva, nós não podemos mais fazer aglomerações nas ruas, não podemos, então, na parte da noturna, tem esse regramento, os bares, infelizmente, a gente teve que tomar essa decisão também, não pode ter aglomeração em frente, nas ruas, pode abrir a porta, a janela, mas servir o freguês, e daí ele não pode permanecer ali. Isso é uma determinação que chegou de cima e a gente teve que tomar, até pelo momento e a gravidade que nós estamos enfrentando. Mas não precisamos se desesperar, isso aí é tranquilo, a gente, com tranquilidade, a gente enfrenta qualquer adversidade. Para isso eu peço a compreensão e a colaboração de cada um dos senhores, para que a gente possa vencer isso aí com tranquilidade. Mas não tem nada assim tão arrochado, tão muito que a gente não vá poder viver. E todo mundo precisa trabalhar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos sustentar nossos filhos, nossas famílias. Então nós temos que ir à luta e sempre com cuidado e regramento para que a gente possa vencer este grande problema.
Importante também, prefeito, o apoio que a administração está tendo da Brigada Militar, aí com os fiscais que tiveram que, esse final de semana passado, tiveram que visitar aí alguns lugares onde estavam acontecendo festas clandestinas. Importante aí que a Brigada Militar sempre esteve do lado da administração, trabalhando junto, né, e apoiando aí para que toda a comunidade tenha aí tenha a saúde e não contamine-se com esse vírus, hein? Então, né, prefeito, importante o agradecimento à Brigada Militar de Redentor.
É, realmente isso aí não é que a gente queira jogar a polícia contra os munícipes, não é. Isso a gente pede a colaboração, porque hoje é o regramento da Organização Mundial da Saúde para que a gente, como eu já falei, enfrentar este novo coronavírus. Então a gente pede que as pessoas não procedam em maneiras que vai ter que a fiscalização intervir, a Brigada Militar intervir. O bom é evitar. E logo as coisas voltam à normalidade e todo mundo vai poder fazer dentro da sua maneira o que melhor entende, tá bom?
Nós temos também um aviso da sala de vacina. Então, atenção, estamos em momento de pandemia, mas não podemos deixar as vacinas, principalmente das nossas crianças, atrasarem. Também temos a vacina aí da influenza, que está liberada para todas as idades. A partir de 6 meses de vida, a vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h15 e das 13h30 às 16h30. A vacina BCG é realizada em recém-nascidos. Deve ser agendada pelos pais ou responsáveis. E a vacina contra a febre amarela é realizada nas quintas-feiras pela manhã ou em qualquer dia se vier 3 ou mais pessoas juntas para a realização da mesma.
Bem, então agora a gente vai, como é de praxe, a gente quando vem participar do programa informativo da Prefeitura Municipal de Redentora, fazer um relato e colocar a nossa população, atualizar as informações, como se diz, aos nossos munícipes, cada um na sua casa, no interior, na cidade, eles não conseguem acompanhar como está andando a administração municipal, os investimentos, o acompanhamento do dia a dia, das obras. Então é por isso que a gente vem aqui de vez em quando para atualizar, para que as pessoas, os nossos munícipes tenham condição de avaliar como está andando o nosso processo administrativo no nosso município. Então agora, para começar, eu vou fazer um relato das obras que está sendo desenvolvido no nosso município e também os valores investidos em recursos próprios, em recursos de emendas parlamentares, enfim, recursos financiados pelo município. Então, começando aqui por projetos em execução de calçamento, por exemplo. Nós temos o bairro Santa Lúcia, que sempre foi um bairro sofrido, um bairro assim que teve poucos investimentos. Mas a gente está olhando com bons olhos para o bairro Santa Lúcia e estamos olhando para todos os bairros da cidade. Nós queremos ter a alegria de nós chegar e ter um investimento ou mais em cada bairro da nossa cidade e também nas ruas centrais. Aqui no bairro Santa Lúcia, com recursos próprios, foi feito um investimento de R$ 70.558,00, uma quantidade de 1.855 metros quadrados de pavimentação, onde foi beneficiada as ruas B, C e D, que ficou uma beleza, eu posso dizer, porque a gente tem vistoriado, e para o conforto dos nossos munícipes que moram no bairro Santa Lúcia. Parabéns a vocês, que hoje vocês estão sendo contemplados e beneficiados pela conclusão desta obra de calçamento que foi feito aí no bairro Santa Lúcia. Também no bairro Bressan, e isso que no bairro Santa Lúcia é tudo com recursos próprios do município, não é financiamento, é recursos próprios do município. Também foi feito calçamento na rua 15 de novembro, numa quantidade de 472 metros quadrados, com investimento de R$ 27.500,00, no bairro Bressan, na rua que liga a RS 317 com a rua Leonor Bressan. Então, é ali na altura do Trevo, onde foi um calçamento muito bom e eu tenho certeza que a comunidade gostou, porque era esperado há mais de 40 anos aquele calçamento e hoje eles foram contemplados. Também nós queremos dizer que lá no bairro Luiz Gemelli, que agora é o novo nome do bairro, acho que atinge até o fim da rua João Pedro de Moura, da Avenida João Pedro de Moura, numa pequena rua, seria a Rua Industrial, para que nós já estamos com o projeto pronto. Ela vai ser pavimentada com calçamento ligando a RS 317. Então vai ficar muito bom naquela altura, na entrada da cidade. Que são, como eu falei, 852 metros quadrados de pavimentação de calçamento, um investimento de R$ 25.400. Será pavimentada, então esse trecho liga Avenida João Pedro de Moura até a Rua Industrial 1, ligando com a RS 317 na saída para Coronel Bicaco. Contratos já estão assinados com a empresa responsável pela execução da obra e com a empresa fornecedora de pedras e meio-fio. A obra está prevista para o início do mês de agosto. Também o calçamento de uma licitação de R$ 250.000 do deputado Marcon, onde está sendo executada na rua Olívio Argentino Pias, na rua Emílio Vizorek, na rua Celino Lites Pinheiro e na rua Leonor Bressan, numa quantidade de 3.400 metros quadrados. Foi concluída a pavimentação das ruas e o passeio da rua Emílio Vizorek e, após um período de paralisação, esta semana foi retomada as obras para a conclusão do passeio nas demais ruas do projeto. Já foram executados 81,94% do projeto, do projeto, do total do projeto de calçamento. Também nós temos aqui informações relacionadas a pavimentações asfálticas. Então, nós temos aqui, através de recursos do Badesul, pavimentação sobre calçamento, 7.585 metros quadrados, pavimentação sobre asfalto, recapeamento, 19.854 metros quadrados, totalizando 27.439 metros quadrados de pavimentação asfáltica. Foi executado até o momento 66% da obra, sendo que está prevista a conclusão da obra agora no mês de agosto. Tanto que ontem, para conhecimento da nossa comunidade, eu estive em Ijuí, em contato direto com a empresa que ganhou o processo licitatório, até questionando com eles a demora da execução da obra, quando eles estavam se organizando para vir no segunda quinzena do mês de agosto, mas nós conversamos bastante, que a empresa hoje está executando uma obra na cidade de Chapeta, mas me garantiu que tem 3 dias de serviço ainda em Chapeta, e a partir da semana que vem, no início do mês, mais tardar, se o tempo colaborar, elas estarão encostando as máquinas para nós concluir todo esse projeto, esse grande projeto de melhoramento das ruas da cidade. E também, para conhecimento dos senhores, especialmente aquela comunidade que mora ali a partir da rua Peraque Barcelos, na rua que sobe para o Poço da Lavalle, até a saída da cidade, passando em frente à Igreja Assembleia de Deus e indo ligar lá com a rua do bairro industrial. Nós já estamos com o aditivo pronto, a empresa vai vir, nós vamos asfaltar aquela rua de vocês também. O projeto tinha sido até a altura da rua Peraque Barcelo, que é a que sobe para o Poço da Lavalle. Mas nós, com recursos próprios do município, através de cuidado, boa gestão dos recursos públicos, nós fez com que nós tivemos condição de, com recursos próprios, sem depender de emenda parlamentar, sem depender de financiamento bancário, nós vamos investir R$ 307 mil e vamos recapear, vamos asfaltar esta rua dessa parte da cidade, na rua João Pedro de Moura. Então, eu quero parabenizar aquela comunidade que está ali, que estão sendo também contempladas, e não só elas, mas toda a nossa população da Redentora, que vai fazer uso desse trecho até bastante danificado que está ali, a gente vai entregar para a nossa comunidade, numa área num total de 4.755 metros de recapeamento asfáltico nesta rua. Então, isso aí é tudo recurso do município. O trecho fica na Avenida João Pedro de Moura, esquina com a rua Walter Peraque de Barcelos, até a esquina da rua 5, na saída para Cornel Bicaco. Então, isso é mais um trabalho investido pela administração. E no início do mês, agora, a empresa vai chegar e vai começar já por aquele trecho que está muito danificado, e já vai ser o primeiro a ser feito, aquele trecho que passa em frente à Igreja Assembleia de Deus, beneficiando os dois lados da rua até o final da João Pedro de Moura. Também aqui nós temos uma pavimentação asfáltica que já que foi recebido na data do dia 23 de julho, um ofício, ofício número 4.382 da Caixa Econômica Federal, comunicando a aprovação do projeto técnico e autorizando a realização do processo de licitação para a contratação de uma empresa para execução da obra de pavimentação num trecho de 3.600 metros quadrados na rua principal do distrito de Sítio Cassimiro. Então, esta é uma notícia lá para Vila Otonelli, para o Sítio Cassimiro, que nós já fomos autorizados pela Caixa, está tudo aprovado, a licitar uma empresa para execução desta obra no Sítio Cassimiro, na rua central da vila, onde nós vamos asfaltar, com um grande projeto do deputado Alceu Moreira, que contemplou isso aí, num valor de R$ 241 mil, com uma contrapartida de R$ 3.500 do município de Redentora. Então, parabéns à comunidade de Sítio Cassimiro. Agora nós já vamos providenciar a licitação da empresa para que a gente mande a documentação, tudo, a empresa que ganhou a licitação para a Caixa, e a Caixa já vai começar a contar prazo para liberar o recurso e início das obras. Mas claro que nós sabemos que agora nós vamos entrar num período eleitoral, vai dar um pequeno espaço de tempo que nós legalmente não tem como uma empresa começar um recurso, uma obra com recursos federais dentro daquele período eleitoral. Mas a gente pode proceder, como deve proceder, a licitação dentro das normas legais e transparência, como nós sempre fizemos, e a empresa será, a vencedora já vai se preparar para logo a executar este projeto de calçamento de asfalto no sítio Cassimiro.
A Administração Municipal do Redentor, através da Secretaria Municipal de Agricultura, comunica que está realizando a encomenda de mudas de árvores frutíferas, ornamentais e de sombra, com entrega prevista para o dia 29 de agosto. Também comunicamos que, através do Departamento Ambiental, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente disponibiliza de local para a entrega de lixos eletrônicos. Então, se os senhores dispõem de televisão velha, ou enfim, qualquer eletrônico para dar descarte, leve até a Secretaria Municipal de Agricultura de Redentora.
Muito bem, continuando o meu relato, a gente aqui, a goela seca, como se diz, daí a Márcia dá também as intervidas dela. Então, continuando o nosso relato, como eu digo para os senhores, se a gente está fazendo tantos investimentos no nosso município, nós estamos cuidando das estradas, nós fizemos reforma na subprefeitura de São João, como deixamos totalmente revitalizada, nós reformamos o posto de saúde de Vila São Sebastião, que ficou todo ele reformado. Esta administração recuperou, reformou e revitalizou o prédio da Secretaria da Educação, que estava gravemente danificado. Hoje, para todo mundo, pode contemplar como se encontra o prédio da Secretaria Municipal da Saúde, da Educação. E assim a gente está fazendo procurando fazer da melhor maneira possível na gestão pública, que a gente possa ajudar a todas as pessoas, contemplar um grande número de pessoas e assim usar muito bem o recurso público. Agora eu gostaria de colocar para os senhores, a situação de como se encontra o projeto de reforma, revitalização do nosso Hospital Santa Rita de Cássia, que esse aí é a nossa menina dos olhos, esse foi o nosso compromisso com a nossa população da Redentora desde o nosso primeiro dia do nosso governo, mas que infelizmente um projeto tão demorado que a gente conseguiu tirar do papel agora no final quase da nossa gestão. Mas graças a Deus está andando a todo vapor, não vai ser concluído dentro deste ano, até o final do ano, infelizmente a gente não vai conseguir, embora está sendo acelerado, mas é muita obra, é muito serviço, é um investimento de R$ 965 mil, numa área de 1.067 metros quadrados de revitalização. Eu gostaria que de vez em quando algum cidadão fizesse uma visita no nosso hospital e veja como se encontra. Hoje ele está fechado por tapume, até pelo fato de dar mais tranquilidade e segurança para que aquela empresa trabalhe. Hoje eles estão com o hospital totalmente demolido, praticamente por dentro, não tem cobertura, está todas as paredes sendo desmanchadas e arrumadas, está em processo de demolição e remoção de entulhos. Mas vai ser uma obra fantástica e a empresa está trabalhando a todo vapor e se Deus quiser, mais cedo possível eles vão entregar para nós essa obra. E nós vamos entregar, alguém vai entregar para o município, para os nossos munícipes, essa obra que nós estamos lutando tanto, trabalhamos tanto e conseguimos, nosso esforço coletivo, fazer com que o nosso hospital seja uma realidade no nosso município. E o nosso povo tanto espera e queira Deus que, seja quem for, consiga concluir e entregar para o nosso munícipe, nossos munícipes, essa obra que nós tanto lutamos para que o nosso povo seja beneficiado, a nossa comunidade faça aquele bom uso de uma obra, de um hospital que funcionou por décadas e décadas aqui no nosso município, mas depois, infelizmente, foi lacrado, foi encerrado suas atividades, mas com muita luta e com a ajuda de Deus, nós vamos reabrir as portas do nosso hospital. Também, nós queremos agora colocar também que nós tivemos, estamos fazendo a implantação de academias ao ar livre no nosso interior do nosso município, que a nossa meta é nenhuma comunidade no nosso município sem uma academia ao ar livre. Só que o projeto começou agora, nós já fomos fazendo uma no sítio Cacimiro, uma na Vila São João, que é uma obra muito boa, é uma obra que faz parte da saúde, são investimento no valor de R$32 mil. Com o total das duas academias, um valor de R$50 mil. Então, isso aí, para os senhores terem conhecimento, essas academias são feitas com recursos próprios do município também. São com recursos oriundos das receitas do nosso município. O hospital, que são R$ 965 mil, não tem nenhum centavo financiado. É totalmente, são recursos oriundos dos cofres do município, de recursos das receitas do município, com ajuda de partes também que saiu dos recursos do município, que vai ser de emendas, que vai para os vereadores, e os vereadores liberaram para que seja investido no hospital. Mas são recursos oriundos das receitas próprias do nosso município. Então, isso é bom a gente deixar bem claro para a nossa comunidade redentorense. Também está em franco andamento a unidade de acolhimento, que é a Casa Lar, a construção de uma unidade de acolhimento para crianças e adolescentes, recursos oriundos do Ministério da Cidadania, num valor de R$359 mil. Foi executado até o momento 25% da obra, sendo que esta semana ocorreu a liberação da segunda parcela do recurso, sendo que há recurso na conta para toda a obra. Portanto, o recurso está disponível nos cofres do município e o ritmo da execução depende agora apenas da empresa responsável pela execução da obra. Portanto, a gente deixa bem claro para a população como a gente executa, como a gente paga, como a gente conclui os projetos que a gente inicia. Portanto, então, a Casa Lar, os recursos estão disponíveis no município e depende da execução da obra agora da empresa e das medições. Conforme a empresa vai desenvolvendo o seu trabalho, é feito o nosso engenheiro, a equipe de engenharia da prefeitura faz as medições e no momento em que tiver tudo dentro dos conformes, a empresa recebe o que é devido a ela. Então, assim se encontra o projeto da Casa Lar, que está sendo executado no bairro São José. No bairro São José. O que que essa administração pensa, assim? Nós pensamos em contemplar os nossos bairros, descentralizar. Poderíamos ter feito essa Casa Lar aqui no centro da cidade. Mas por que no centro? Vamos valorizar os nossos bairros. Vamos com a Casa Lar, temos construído lá no bairro São José. Amanhã depois temos outra obra importante e vamos escolher um outro bairro e vamos investir. Então nós vamos descentralizar e valorizar todos os pontos da nossa cidade. E também temos a implantação de melhorias sanitárias, de domiciliares, que é uma emenda parlamentar do deputado Peronte, na construção de 35 módulos sanitários, no valor de R$300 mil, com uma contrapartida do município de R$40.500, então foi a R$340.585. As unidades beneficiadas são os pontos do nosso município beneficiado foi o Passo do Pinheirinho, a São Sebastião e o sítio Cacimiro. Então foram concluídos até o momento 20 unidades. sendo que estamos aguardando a vistoria da FUNASA, dos técnicos da FUNASA, para que seja feita a liberação da segunda parcela do recurso para dar continuidade ao andamento das obras. Então, nós estamos dependendo da vinda dos engenheiros técnicos da FUNASA para que venha fazer a vistoria das obras que estão prontas, dos módulos sanitários, para que assim possa ser liberado o restante dos recursos, né? E então a gente tem, além disso aí, que a gente mostrou, e o tempo está passando, eu teria muita coisa para dizer, mas vou fazer um relato. A Márcia, eu acho que tem alguma coisa para apresentar. Nós temos emendas parlamentares aqui com o deputado Marcon, de R$ 132.350 para aquisição de patrulhas agrícolas. Vai ter muitos implementos agrícolas que vai beneficiar as nossas patrulhas. Esse é projeto novo, né? Aquisição de patrulha agrícola, que também é projeto novo do deputado Pompeu de Matos, de R$ 122.000, que são recursos liberados, solicitado às empresas a entrega de equipamento. Esse aqui está liberado, então, solicitamos já a liberação dos equipamentos. O do deputado Marcon também. Esses são projetos novos, mas liberados os recursos, e a gente já está providenciando a aquisição dos equipamentos para que as patrulhas agrícolas sejam contempladas, as nossas associações, com esses implementos agrícolas. Aqui tem também a aquisição de um veículo da Secretaria da Saúde. Já estamos com o recurso na conta, são R$ 59.000, já vamos proceder a semana que vem à licitação para aquisição deste veículo, que este veículo ele é da consulta popular. Então, tu vejam como é importante, quando fazem a consulta popular no nosso município, as pessoas participar e votar. Hoje nós ganhamos um recurso de R$ 59.000, que está na conta, e está sendo encaminhado ao setor de licitação para realizar o processo de licitação na compra desse veículo, que vai chegar muito bem, numa hora boa, na nossa saúde, porque nós precisamos de veículo para o transporte da nossa comunidade.
Nós temos também uma homenagem da Administração Municipal de Redentora aos colonos e motoristas hoje, dia 25 de julho. Você, colono, que escolheu como princípio de vida brotar na terra o sustento de toda a geração. Você que enfrenta o sol, a chuva, o cansaço e a insegurança ao plantar, colher e vender seus produtos. Você, motorista, que transporta toda a produção do nosso país, desde as estradas de chão batido às mais modernas rodovias. 25 de julho é o dia do colono e do motorista, data para homenagear homens e mulheres que produzem e transportam as riquezas do nosso Brasil.
Muito bem, eu vou me associar aqui à nossa locutora Márcia e fazer esta grande homenagem ao nosso colono e motorista, que tanto que o nosso município é essencialmente agrícola. Então fica aqui a nossa especial saudação a todos os colonos e todos os motoristas. Parabéns pelo seu dia aqui do nosso município. Também não podemos esquecer do Dia dos Avós. Tem muitos avós, eu inclusive me incluo, que amanhã será o Dia dos Avós. Então, recebam aqui a nossa homenagem da Administração Municipal da Redentora, de coração. Um grande abraço a todos os vovôs e todas as vovós do município de Redentora. Mas dando continuidade ao nosso relato e à nossa atualização de informações a toda a nossa comunidade redentorense, nós queremos aqui comunicar uns projetos novos que estão em elaboração do projeto técnico. Projetos que já foram assinados os contratos com a Caixa Federal e estão em fase de elaboração do projeto de engenharia. Portanto, isso aqui o prefeito já assinou o contrato com a Caixa, está tudo seguro, tudo garantido, então é o tempo da gente fazer andar os papéis. Ó, tem uma aqui, ó, é um recurso, isso é importantíssimo para os jovens, redentorenses do nosso município, que é a remodelação do estádio municipal. Eu quero dizer para vocês, sem sombra de dúvida, vai ficar muito lindo o nosso estádio municipal Ricardo Teste. Nós vamos fazer um investimento de 550 mil reais, mais ou menos, aproximado, em remodelação do nosso estádio municipal. O que que aconteceu? Tem uma emenda do deputado Cherini, no valor de 251 mil, que será construído uma área coberta com copa, cozinha, churrasqueiras, banheiros e uma parte coberta para o público. Também será construído um novo muro ao redor e um pórtico na entrada do nosso estádio. Nós também temos, dentro do mesmo projeto, que nós tivemos que fazer dois projetos dentro do estádio municipal Ricardo Teste, porque um recurso é uma emenda do deputado Cherini e o outro recurso foi uma solicitação que nós fizemos diretamente no Ministério da Cidadania e nos foi liberado diretamente para a nossa administração um valor de 290 mil reais, que será construído um vestiário também com banheiros, cabine de imprensa, arquibancadas e um novo cercamento ao redor do campo. Então, para os senhores terem uma ideia, o campo vai ficar totalmente remodelado, vai ter pórticos, banheiros, cabine de imprensa, arquibancadas, vai ser uma coisa fantástica. E esta semana a gente está concluindo o projeto da revitalização do estádio com o desenho de como vai ficar o estádio e nós vamos publicar para que a população tenha conhecimento da envergadura e da beleza desse projeto. Então é um projeto que faz parte de uma luta incansável da administração. Nós temos trabalhado junto com o nosso vice Jaime Ung, com a nossa equipe, para que as coisas aconteçam e que os recursos públicos sejam bem usados e bem investidos e que a maioria sempre seja beneficiada, não as minorias. Nós temos que cuidar do recurso público que atinja todo mundo. É isso que é a nossa preocupação. Às vezes a gente é mal entendido, mas o nosso pensamento foi e sempre será para que os recursos públicos sejam usados e que a maioria do nosso povo seja contemplado pelo bom uso do recurso público. Então, nós também temos aqui um recurso novo, que é a construção de uma quadra poliesportiva no bairro São José. Veja como o bairro São José tem recebido bastante investimentos, né? E a gente também tem pensado nos outros bairros, mas nós vamos trabalhar pesado para que todo mundo seja contemplado. Aqui é uma emenda do parlamentar, do deputado Marcon, é uma proposta assim, no valor de 240 mil, que será construída uma quadra coberta lá no bairro São José. Então, esses são uns relatos que nós fizemos aqui para conhecimento da comunidade. Temos bastante coisa ainda a levar o conhecimento da comunidade. Mas, numa outra oportunidade, se o tempo assim permitir, a gente vai fazer outras informações. E hoje nós vamos ocupar o programa também com uma música, ou se a Márcia tem mais alguma coisa para colocar, uma música em homenagem aos nossos motoristas e aos nossos vovôs do nosso município.
Também, prefeito, trabalhando em prol da comunidade redentorense, nós, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social, estivemos essa semana trabalhando, juntamente com a nutricionista Zuleika, organizando os kits que serão entregues a todos os nossos alunos da Rede Municipal de Ensino, que são beneficiários do programa Bolsa Família. Então, nós teremos aí no mês de agosto, estaremos entregando kits de alimentação a esses alunos. Com recursos que estão vindo, recursos para a merenda escolar, como não temos aula, esses recursos serão investidos e entregues aí aos nossos alunos da Rede Municipal de Ensino. Estaremos aí nos próximos informativos listando os dias que nós estaremos nas escolas municipais fazendo essa entrega e também listando os alunos que são beneficiários do Bolsa Família para ir lá fazer então a retirada desses kits alimentação.
Muito bem, também antes de encerrar, tem uns minutinhos ainda, a gente, assim, só para informação da nossa comunidade, como hoje foi um programa bastante informativo e atualizado das obras que está sendo desenvolvida dentro do nosso município. Ontem também nós fizemos uma melhoria, obra de melhoria na rua Maximino Rossoni, que era uma reclamação antiga daquela comunidade ali do bairro Maximino Rossoni, onde pega da altura ali da antiga creche, que é a rua Olívio Argentino Pias, que interliga com a rua Tenente João Paz, e nós fizemos uma grande obra de drenagem de água da chuva, onde aquela água vinha de cima e entrava dentro das casas, alagava os terrenos, era um sofrimento, como me disseram, aquela comunidade faz mais de 20 anos, 30 anos que nós esperamos que a administração resolva esse nosso problema aqui, ó. E nós fizemos um investimento, foi canalizada toda aquela obra com canalização de 80, com o tubo de 80, hoje, com boca de lobo e tudo, hoje a comunidade está lá tranquila, pode chover bastante, chover pouco, a água vai escoar e não vai entrar dentro de suas casas, né? Nós também investimos recursos, melhorando o próprio ginásio para que a comunidade tenha uso e benefício, usando o nosso ginásio esportivo, mas quando ele estava em condição de entregar para a nossa comunidade, infelizmente entrou o problema desse Covid-19 e nós fomos impedidos de entregar para a comunidade. Mas Deus queira que logo, logo esse problema passe e nós vamos ter condição de entregar o ginásio para nossos jovens, para a nossa comunidade usar, revitalizado e com todas as condições. Também, se tudo correr e Deus ajudar que a gente possa dar prosseguimento nessas obras, que tudo que nós fizemos, que nós plantamos, nós queremos começar essa revitalização do estádio municipal e dar um grande incentivo no esporte no nosso município.
Também o setor de transportes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura concluiu nesta semana as vistorias dos nossos ônibus no Detran. Vistorias aí que são obrigatórias para o transporte dos nossos alunos aí da rede municipal de ensino. Quando retornarmos às aulas, toda a nossa frota escolar já está toda com vistoria aprovada pelo Detran.
E a gente, Márcia, pede desculpas também aos nossos munícipes, que a gente não consegue atender a todo mundo as demandas. Hoje nós temos tido demanda, muita demanda de máquinas, estradas. Nós temos grande quantidade de estradas prontas, mas tem uns trechos do nosso município que precisam ser melhorados. A gente sabe, tem as necessidades dos agricultores, máquinas, e nós estamos dando atenção dentro do possível e pedimos compreensão e nos desculpe quando a gente não consegue dar aquela atenção e atender tudo ao mesmo momento. Mas Deus vai nos ajudar e nós sairemos vencedor nesta batalha e conseguir atender a maioria possível dos nossos munícipes.
Agradecemos a audiência de todos os senhores, desejando a todos um bom final de semana. Continuem aí se cuidando, se protegendo, pois protegendo cada um de si, estaremos protegendo nossa família e também nossos amigos. Que Deus nos abençoe, bom final de semana a todos, bom dia.
Nosso muito obrigado, um grande abraço a toda a comunidade redentorense.
Eu vi um moço bonito numa rua principal, por ele passou um colono que trajava muito mal. O moço pegou a rir, fez ali um carnaval, resolvi fazer uns versos pra este fulano de tal. Não ri seu moço daquele colono, agricultor que ali vai passando, admirado com o movimento, desconfiado lá vai tropicando. Ele não veio aqui te pedir nada, são ferramentas que ele anda comprando. Ele é digno do nosso respeito, de sol a sol vive trabalhando. Não toque flauta, não chame de grosso, pra te alimentar na roça está lutando. Se o terno dele não está na moda, não é motivo pra dar gargalhada. Este colono que ali vai passando é um brasileiro da mão calejada. Se o seu chapéu é da aba comprida, ele comprou e não te deve nada. É um roceiro que orgulha a pátria, que colhe o fruto da terra lavrada. E se não fosse este colono forte, tu ias ter de pegar na enxada.